Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, segunda parte, passando ao primeiro ponto desta segunda parte da reunião. Informo as senhoras e os senhores deputados que baixou à comissão o projeto de resolução número 942/13 do PCP pela preservação das ruínas da antiga cidade romana da Balsa. Pergunto à senhora deputada Diana Ferreira se o debate é para ser feito em comissão ou no plenário.
Eu penso que há agendada a discussão do projeto, de outro projeto sobre o mesmo assunto. Estando agendado para a comissão a discussão desse projeto, o PCP faz a discussão do projeto em comissão. Mas eu penso que é do Bloco de Esquerda um projeto sobre o mesmo tema, por isso faz-se a discussão conjunta.
Muito bem, muito obrigada, senhora deputada. Como se recorda, foi adiado a conferência sobre Lisboa, capital ibero-americana da cultura 2017, e portanto também peço contributos às senhoras e aos senhores deputados, quer em relação ao modelo de conferência, indicação de oradores e de temas para discussão o mais depressa possível, para depois, não foi adiada, mas temos de preparar com antecedência, até porque vai envolver, também foram convidados os grupos parlamentares de amizade com os países da América Latina, e portanto, como vai envolver bastante gente, vamos convidar também embaixadores, etc. Portanto, agradeço que as sugestões sejam enviadas antes de fecharmos o programa, para que todos possam dar o seu contributo e que não haja depois, à última hora, alterações que são sempre indesejáveis, porque dão uma imagem de não planeamento por parte da Assembleia. Outro ponto de apreciação e votação da ata da reunião anterior foi distribuída, não houve propostas de alteração nem objeções, portanto consideramos essa ata aprovada. E passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 521/13 do CDS-PP, que procede à quarta alteração da lei número 39/209, 31 de agosto, alterada pelo decreto de lei número 114/2011, 30 de novembro, e pela lei número 52/2013, de 25 de julho, e a alteração do regulamento das condições técnicas e de segurança dos estádios, anexo ao decreto regulamentar número 10/2001, de 7 de junho, no sentido de possibilitar a existência de setores devidamente identificados em recintos desportivos, nos quais se realizem competições desportivas nacionais de natureza profissional, que permitam aos espectadores permanecer na posição de pé durante todo o jogo. O relator é o Sr. Deputado Pedro Pimpão, que não pode estar presente, mas a Sra. Deputada Susana Lamas vai substituí-la. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, o deputado Pedro Pimpão está impedido numa outra comissão e pediu-me que fosse eu a fazer a apresentação do parecer. E, portanto, estamos perante o projeto de lei 521, que visa proceder à quarta alteração da lei 39/2009 e à alteração do regulamento das condições técnicas e de segurança dos estádios, no sentido de possibilitar a existência de setores devidamente identificados em recintos desportivos, nos quais se realizem competições desportivas nacionais de natureza profissional, que permitam aos espectadores permanecer na posição de pé durante todo o jogo. O projeto de lei em análise foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, está redigido sob a forma de artigos, é precedido uma exposição de motivos, tudo em conformidade com a lei do formulário. Relativamente ao título da iniciativa, sugere-se que o mesmo seja alterado e passe a constar uma outra redação, ou seja, possibilita a existência de setores devidamente identificados que permitam aos espectadores permanecer na posição de pé durante todo o jogo nos recintos desportivos em que realizem competições desportivas nacionais de natureza profissional, procedendo à terceira alteração à lei número 39/2009, 30 de julho, e à primeira alteração ao decreto regulamentar número 10/2001, de 7 de junho. Encontra-se também em apreciação sobre a mesma, ou de matéria idêntica, o projeto de lei 522, também do CDS-PP, sugere-se a consulta de várias entidades, designadamente o Instituto Português de Desporto e Juventude, federações desportivas, ligas profissionais, sociedades desportivas, entre outras que apareçam aí enumeradas neste parecer,
Quanto à entrada em vigor desta iniciativa, em caso de aprovação, terá lugar no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação, também obedecendo e em conformidade com a lei do formulário. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, os autores da iniciativa referem que, de acordo com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, vários países europeus têm vindo a adotar alterações legislativas nesse sentido. E essas alterações que têm sido introduzidas em vários países europeus têm contribuído para um aumento da assistência média em cada jogo de futebol, implicando a angariação de maiores receitas, por um lado, e, por outro lado, proporcionando um melhor espetáculo. Relativamente à opinião do relator, como é de elaboração facultativa, ele não a faz neste momento. E relativamente às conclusões, então, face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto considera que o projeto de lei 521 aqui apresentado reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Cardoso tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. É só para cumprimentar a Sra. Deputada pela apresentação do projeto e dizer da parte do Partido Socialista não tem nada a opor e que votará favoravelmente este relatório, guardando naturalmente a sua posição também para debate, até porque entendemos que poderá haver aqui alguns contributos que possam melhorar esta proposta, que temos bom vista nela. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para o mesmo efeito, para felicitar o relator e dizer que na altura própria daremos os nossos contributos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E felicito o Sr. Deputado Pedro Pimpão e também a Sra. Deputada Susana Lamas pela apresentação que fez e o Sr. Deputado Pedro Pimpão pelo trabalho como relator e por ter obtido esta unanimidade de pontos de vista. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação da nota de admissibilidade e distribuição da petição número 331/13 de Ricardo Filipe Paes Parente, que solicita a destituição da direção do Convento de Cristo. O deputado relator é indicar pelo PS, portanto, a petição reúne o número de... É só este
sim.
Peticionário? É só um?
É.
Então, se é um...
É
a
petição, é a nota de admissibilidade no sentido de indeferimento.
Ah, pronto, então não há, sim, não há, pronto, então não há necessidade de indicar a delatória. Portanto, a proposta é de indeferimento, até porque é apenas um peticionário e, portanto, dar-se-á essa resposta ao peticionário em questão. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do parecer da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, investir na juventude da Europa, cujo relator é o Sr. Deputado João Torres, que não está presente. O Grupo Parlamentar do PS pede o adiamento por essa razão. Não há problemas de prazos e, portanto, pode ser adiado para a próxima reunião. Ponto seguinte, distribuição da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o quadro jurídico do Corpo Europeu de Solidariedade e que altera os regulamentos da União Europeia que estão aí referidos. O relator deverá ser indicado pelo PS. A data de apreciação do relatório será o dia 12 de julho. Tem a palavra, Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. É para indicar o deputado Ivan Gonçalves.
Muito obrigada. Senhor Deputado, passamos ao ponto seguinte, discussão do projeto de resolução número 689/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda o financiamento do Museu Nacional Ferroviário e também do projeto de resolução número 874/13 do PS, que recomenda ao Governo a promoção de soluções de financiamento para o Museu Nacional Ferroviário na cidade do Entroncamento. Peço desculpa.
Falará o Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito bem, tem então a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O que trazemos aqui é o Museu Nacional Ferroviário do Entroncamento, que talvez por não ser um museu de uma grande cidade ou de uma capital distrito, seja ainda pouco conhecido, pese embora a enorme valia do seu acervo museológico. E por diversas razões. Primeiro, porque ele de facto tem uma grande valia intrínseca e porque a ferrovia é importante até já agora na estratégia de mobilidade para o futuro, não só em relação ao passado, mas que também, portanto, e já está pela valia do seu património, já está na rota dos amigos e estudiosos do Caminhos de Ferro, que, como sabe, são muitos e espalhados por todo o mundo. E é visitado regularmente e merece os maiores elogios este museu e também por escolas, por grupos organizados por todo o país. Portanto, seja por que razão for, este é um importante museu pela valia do seu património, pela dimensão do seu património, porque ele nos conta, porque ele conta-nos a história do Caminho de Ferro em Portugal. Portanto, e conta-nos de alguma forma e por isso mesmo também a nossa história, a nossa própria história nos mais diversos domínios, quer no domínio da economia, da política, da sociedade em geral. E é também um cartaz turístico de grande atratividade, cada vez mais reconhecidos. Eu lembro, por exemplo, que tem uma peça icónica que fazemos aí referência, que é o Comboio Real, que é muito fotografado e muito solicitado. A verdade é que o Museu Ferroviário, se bem que criado há pouco tempo, com um forte impulso em 2008, tem vindo a sofrer uma asfixia crescente, que enfim, não vou estar a reportar exaustivamente o que está no corpo do projeto de resolução, mas apenas quero referir que em dezembro de 2008 o museu tinha uma dotação anual de 500 mil euros. E como compreenderão, como compreenderemos todos, são peças, algumas de grande dimensão, cuja recuperação e manutenção é extremamente dispendiosa. Estamos a falar de locomotivas únicas, de carruagens, enfim, são peças muito grandes e de recuperação bastante dispendiosa. E, portanto, ele foi dotado em dezembro de 2008 com 500 mil euros. De então para cá, essa dotação anual vem sendo erodida pelas mais diversas circunstâncias, pelos orçamentos de Estado de 2011, pela Lei 1 de 2012 em 2012, portanto, primeiro uma redução de 15%, depois mais 30%, e depois em 2013 nova redução, e portanto, neste momento em que o património é ainda maior, em que são mais exigentes as necessidades de funcionamento do museu, porque têm profissionais a trabalhar, têm pessoas altamente qualificadas, querem restauro, querem museologia, portanto é uma verba extremamente insuficiente. Devo referir que, entretanto, depois de apresentar este projeto de resolução, este museu foi premiado pela Associação Portuguesa de Museologia, que é constituída por profissionais de museologia e instituições diversas equiparadas a museus, foi premiado com o prémio de melhor trabalho em 2017 na área da museologia. De resto, este museu também já tinha sido premiado pela mesma associação em 2014, precisamente pelo restauro do comboio presidencial, foi também premiado na área da intervenção de conservação e restauro. Portanto, trata-se de um museu que, apesar dos limitadíssimos recursos que dispõe, está a trabalhar muito bem, e isso é publicamente reconhecido pelos seus pares, por pessoas conhecedoras. É um museu que tem um valioso património, que continuar assim com este subfinanciamento corre um sério risco de fechar, o que seria uma perda, com certeza, para a região, mas também uma grande perda para o país. E, portanto, o que nós fazemos com este projeto de resolução é chamar a atenção para este caso e pedir que sejam tomadas algumas iniciativas em conjunto com os patrocinadores, com os proprietários, com a Fundação, mas que o Governo encontre uma solução para que este Governo possa cumprir a missão que pode e deve cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Vaz, do PS.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, o projeto de resolução do Partido Socialista vem também no seguimento do projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, que também saudamos, e que visa a procura de soluções de financiamento para o Museu Nacional de Ferroviário, situado na cidade do Entroncamento. Como já aqui foi dito, a história da ferrovia em Portugal é uma história longa, é uma história de mais de 160 anos, em que o comboio foi central no desenvolvimento dos territórios. E também, hoje, através também do programa de investimentos do Governo Ferrovia 2020, continua a ser central para o futuro. O Museu Nacional Ferroviário, depois de um longo processo, acaba por ser inaugurado a 18 de maio de 2015 e tem um espólio reconhecidamente com grande valor patrimonial, nomeadamente com o comboio presidencial e resultante da conservação de vários materiais circulantes sobre o grande período histórico dos seus 160 anos. O museu pertence à Fundação Nacional do Museu Ferroviário, Hermano de Ginestal Machado, que foi instituída em 2005 e coloca-se nos dias de hoje, nomeadamente depois de 2011, onde orçamentos de Estado sucessivos retiraram financiamento a este museu, coloca-se um conjunto de problemas para o seu financiamento. O museu tem tido um conjunto de visitas bastante interessantes, estamos a falar, desde a sua inauguração, mais de 40 mil visitas registadas, nomeadamente está nos grandes roteiros internacionais dos apaixonados pela ferrovia, está também cada vez mais a colocar interesse também das escolas e também dos cidadãos. Também é um polo importante de desenvolvimento regional numa região do Médio Tejo em que existem também outros polos aglutinadores, como por exemplo o Convento de Cristo ou também Fátima, e acaba por ser um outro polo aglutinador ali na região, que é sempre importante para captar mais pessoas e para captar mais pessoas para cidades que não são o centro, como Lisboa ou Porto, que não são cidades que normalmente conseguem captar tantos turistas. Por isso, o projeto visa, procura soluções de financiamento com as autarquias, com também os agentes nacionais, procurar uma estratégia integrada de políticas públicas museológicas que visam salvaguardar e defender o museu e o ponto mais importante, encontrar soluções de financiamento para que o museu não encerre, que seria muito trágico para o espólio que existe. E é por isso que apresentámos o projeto de resolução, concordando também com o projeto do Bloco de Esquerda, que também votaremos favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Freire tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu terei que me ausentar já de seguida também da reunião, embora esteja a chegar ao fim, mas naturalmente dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha as preocupações que foram aqui colocadas, tanto pelo Bloco de Esquerda como pelo Partido Socialista e naqueles que são os seus projetos de resolução. O património ferroviário português e designadamente também aquele que se encontra no Museu Ferroviário do Entroncamento conta a história da ferrovia nacional, tem naturalmente uma importância de um ponto de vista do desenvolvimento da própria ferrovia que é de salientar e neste sentido manifestar de facto o acompanhamento às preocupações que são colocadas e também às propostas que estão apresentadas. Muito obrigada.
A senhora deputada, o deputado Susana Lamas tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Só para dizer que o Partido Social-Democrata também considera pertinentes estas propostas agora aqui apresentadas e esperamos, efetivamente, que o atual Governo dê devida atenção a estas recomendações, que agora são apresentadas pelos partidos que apoiam o Governo e que tome as devidas iniciativas no sentido da sua efetivação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, é apenas para corrigir um pequeno lapso da minha parte. Ainda há pouco esqueci-me de saudar o Partido Socialista pela iniciativa que teve, que nós acompanhamos inteiramente, quer na argumentação, quer nas propostas de recomendação que são apresentadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Portanto, concluímos assim a discussão destes dois projetos de resolução, que depois seguirão a tramitação prevista. Passamos ao último ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se têm algum assunto para apresentar. Não sendo o caso, terminamos a nossa. Senhor deputado Susana Lamas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma pequena nota, que é uma grande nota, relativamente, vamos ter aqui alguém que nos vai deixar, não é? E será provavelmente a nossa única. porque é a última.
E queria, estava-me a esquecer que era hoje a última reunião e que não é amanhã, porque isto tem havido alguma confusão com as nossas, com tantos dias de reuniões. E eu queria, e agradeço à Sra. Deputada Susana Lamas ter suscitado o assunto, e, infelizmente é a última reunião da Comissão que conta com a presença desta inestimável colaboradora que todos conhecem e que nos acompanha desde o início da sessão desta legislatura. A Sra. Helena vai nos deixar, com muita pena minha, e penso que interpreto o sentimento de todos com muita pena nossa. Gostaria de propor à Comissão voto de louvor pela sua dedicação, pela competência, pelo entusiasmo com que sempre nos deu o seu inestimável contributo, trabalho. Toda a adjetivação é pouca para dizer transmitir o grande apreço que pessoalmente, enquanto Presidente da Comissão, tenho pelo trabalho e sabe, porque lhe tenho transmitido, e já várias vezes também aqui tenho tornado público esse apreço e a sorte que tivemos por tê-la connosco. Vai ser substituída por uma pessoa exterior à Comissão, porque não havia exterior à Comissão, exterior à Assembleia, ao quadro da Assembleia da República, que não havia ninguém disponível. Esperemos que as coisas corram bem, que a pessoa que vem do Ministério do Trabalho, acho que é uma pessoa com, tanto quanto o Dr. Bruno Pinheiro me transmitiu, uma pessoa com experiência, e portanto espero que corresponda às nossas necessidades. Portanto, grandes alterações ao nível do apoio, da equipa de apoio aqui à Comissão, porque primeiro começou por sair a Dra. Cristina, e portanto tem havido de facto grandes alterações. Eu não tenho transmitido à Comissão todas as diligências que têm sido feitas e as conversas que tenho tido com o Secretário-Geral da Assembleia da República e também com o Chefe de Divisão, que obviamente tentaram corresponder, mas nem sempre é possível, porque os recursos humanos é um bem também, em determinadas circunstâncias, um bem escasso. E portanto há toda aqui uma reformulação, e eu espero que na próxima sessão legislativa possamos já funcionar novamente em pleno. Quando apresentou o pedido de reforma da apresentação, obviamente não esperava, e isso foi-me transmitido, que fosse tão rápido a tomada de decisão, portanto esperava ainda ficar mais algum tempo, mas são prazos que não dependem de nós e que nos ultrapassam, e portanto vai agora ter tempo para se dedicar a outras atividades e para descansar. Ainda está muito nova, ainda tem certamente muito tempo para se dedicar a outras atividades e para a família, enfim, aquilo que muito bem entender e é que tem, obviamente, direito. Portanto, senhoras e senhores deputados, é de facto com muita, muita pena que vejo partir esta excelente colaboradora, a quem desejo as maiores felicidades e que nos vai deixar algumas saudades. Também lhe agradeço porque ela tem estado a dar alguma orientação já ao novo membro da equipa, que há de vir e que também voluntariamente, porque ainda não está nada oficializado, portanto só oficiosamente é que também tem estado a receber essas orientações para tentarmos que as coisas possam correr bem. Tem havido vontade de toda a gente de tentar minimizar os custos, mas de facto tudo se atrasou, umas coisas precipitaram-se, como foi a decisão de conceder a aposentação, mas também as outras coisas atrasaram-se, porque deveriam ter sido feitas, enfim, a requisição devia ter sido feita há mais tempo, devia ter sido providenciado quando foi entregue o pedido de aposentação, devia logo ter sido providenciada a substituição, que não foi, enfim, mas não vale a pena estarmos aqui a lamentarmos-nos que não adiantamos nada. O que temos é de olhar para a frente, tentar que as coisas corram bem, mas tem-se ressentido. Como é óbvio, todas estas mudanças geram até a adaptação das pessoas ao modo de funcionamento, a mim própria também, que também já estava habituada a um determinado ritmo e que depois tiveram de ser feitos ajustamentos, mas pronto, eu não sou pessoa de me queixar, sou pessoa de agir e de tentar resolver os problemas e também exigir a colaboração de quem de direito. E, portanto, isso tem estado a exigir e tem havido correspondência. Portanto, minha cara Helena, temos muita pena, desejamos-lhe as maiores felicidades, agradecemos toda a dedicação, toda a competência, todo o gosto com que trabalhou connosco e pode acreditar que também foi um gosto ter trabalhado consigo. Muito e muito obrigada. Vamos, peço-lhes um aplauso para a Helena. E agora sim, chegamos ao fim desta reunião. Eu com alguma, confesso também, com alguma emoção, porque nós trabalhamos com as pessoas não são números, são pessoas, e obviamente nos vamos também afeiçoando. Muito obrigada pela vossa presença, um bom almoço.